Decepcionado com Deus, áudio 11, capítulo 12. Bom demais para ser verdade. A tristeza se desfaz como a neve em maio, como se algo tão gelado assim não existisse. George Herbert, do poema A Flor. Certa ocasião, George MacDonald, o grande pregador e escritor escocês, estava conversando com seu filho. Falavam sobre o céu e a versão dos profetas acerca do final de todas as coisas. Parece bom demais para ser verdade, disse o filho a um certo instante. Um sorriso brilhou no rosto barbudo de MacDonald. Não, replicou. É tão bom que deve ser verdade. Alguma emoção humana é tão forte quanto a esperança? Os contos de fadas transmitem, através dos séculos, uma obstinada esperança num final feliz, uma crença de que no final a bruxa malvada morrerá e, de alguma maneira, as crianças corajosas e inocentes encontrarão um jeito de escapar. Na televisão, os desenhos animados apresentam uma mensagem semelhante para crianças que estão sentadas, como que hipnotizadas, novas demais para fazerem troça de finais impossivelmente alegres. Na vida real, uma mãe surpreendida numa zona de guerra carrega seu filhinho recém-nascido, aperta-o fundo contra o peito, afaga sua cabeça e cochicha sem qualquer lógica. Vai dar tudo certo, mesmo quando as explosões estridentes ficam cada vez mais próximas. De onde vem essa esperança? Buscando palavras para explicar a eterna atração que exercem os contos de fadas, J.R.R. Tolkien disse: Contos de fadas não negam a existência de tristeza e fracasso. A possibilidade destas é necessária para o júbilo da libertação. Negam, apesar de muita evidência que aponta o contrário, que haverá uma grande derrota final no universo, proporcionando assim um breve vislumbre de alegria, alegria além dos muros do mundo, alegria tão pungente quanto a tristeza. Nenhum resumo dos profetas seria completo sem uma mensagem final, sua insistência, em voz alta, de que o mundo não acabará numa derrota final universal, mas em júbilo. Falaram em épocas agourentas a ouvintes tomados de temor e frequentemente suas terríveis predições de secas e pragas de gafanhotos e exércitos inimigos alimentavam esse temor. Mas sempre, em cada um de seus 17 livros, os profetas do Antigo Testamento finalmente chegavam a uma palavra de esperança. O amante ferido irá se recuperar da dor, promete Isaías. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. As vozes dos profetas soam como pássaros canoros quando, por fim, voltam-se para descrever o existente além dos muros do mundo. Naquele último dia, Deus enrolará a terra tal qual um tapete e o tecerá de novo. Lobos e cordeiros se alimentarão juntos no mesmo campo e um leão pastará em paz ao lado de um boi. Um dia, diz Malaquias, saltaremos como bezerros soltos no estábulo. Nessa ocasião, não haverá qualquer medo, nem qualquer dor. Nenhum recém-nascido morrerá, nenhuma lágrima escorrerá. Entre as nações, a paz fluirá como um rio e de suas armas, exércitos, fundirão ferramentas para a lavoura. Ninguém queixará do ocultamento de Deus naquele dia. Sua glória encherá a terra e o sol, em contraste, parecerá até mesmo escuro. Para os profetas, a história humana não é um fim em si mesma, mas um período de transição, um parêntese entre o Éden e o novo céu e a nova terra, que ainda serão formados por Deus. Mesmo quando todas as coisas parecem fora de controle, Deus está firmemente no controle e algum dia reivindicará a sua autoridade. O entretempo. Mas o que dizer do momento presente? Devemos aguardar até depois da morte para obtermos todas as respostas significativas para o problema da decepção com Deus? Após a morte de todos os profetas, o povo judeu começou a levantar tais perguntas, pois mais uma vez o céu estava calado. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós, quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Arrancados de sua terra natal e vendidos uma vez mais como escravos, os judeus se apegaram às promessas dos profetas de que haveria um libertador e um futuro pacífico. À medida que o tempo passou, décadas, até mesmo séculos, impérios, Babilônia, Pérsia, Egito, Grécia, Síria, Roma, se levantaram e caíram, com seus exércitos perseguindo um ao outro através das planícies da Palestina. Cada novo exército subjugou os judeus com facilidade, como se estivesse limpando os pés num capacho. Algumas vezes a raça judaica toda esteve na iminência da extinção. Nenhum Moisés apareceu para conduzir os judeus para fora da escravidão. Nenhum Elias invocou bolas de fogo vindas do céu. Nenhum fulgor luminoso irradiou do templo de Jerusalém, até que o rei Herodes surgiu com sua paixão por edifícios majestosos. O templo permanecia inconcluso, um monte de entulho trazendo mais recordações de vergonha do que de glória. No final do Antigo Testamento, Deus estava em oculto. Ele havia ameaçado esconder seu rosto e, quando finalmente o fez, uma sombra tenebrosa caiu sobre o planeta. Nossa decepção com Deus, 25 séculos depois, oferece um relance do que os judeus sentiram quando Deus lhes deu as costas. Talvez encontremos algum consolo em relembrar as desvantagens das intervenções diretas de Deus. Talvez cheguemos a compreender que sua presença é radiosa demais para nós. Ela deixa cicatrizes, cria distância e, pior ainda, parece que nem mesmo estimula a fé. Talvez também encontremos consolo em vislumbrar uma vida eterna livre de lágrimas e dor, numa nova dimensão em algum lugar, depois de sermos transformados em seres que conseguem suportar a presença de Deus. Mas o que dizer do entretempo, de agora, dos tempos difíceis? À semelhança dos judeus, sentimos o ocultamento de Deus como uma frustração, um desapontamento, uma dor de coração, uma dúvida jamais inteiramente solucionada. 4 séculos separam a última palavra de Malaquias no Antigo Testamento das primeiras palavras de Mateus no Novo Testamento. São chamados de 400 anos de silêncio, e essa frase assinala uma era cercada de decepção com Deus. Deus se importava? Será que ele estava mesmo vivo? Parecia que estava surdo às orações dos judeus. Ainda assim, apesar de tudo, eles aguardavam o Messias. Não tinham qualquer outra esperança. Que mais posso fazer? Deus indagou. Mas havia algo mais. Aquilo que não podia ser conquistado à força, ele conquistaria através do sofrimento. Referências bíblicas: Isaías 54, Malaquias 4, Salmo 74. Fim da segunda parte do livro.